As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia. Nesta segunda-feira, neste dia 17 de abril de 2017, muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, hein? A partir de agora, você interagindo, você participando efetivamente aqui do nosso debate, como sempre. Você sabe que aqui você tem voz, aqui você tem vez. Vamos tratar de um assunto hoje muito importante. Talvez você tenha experiência, talvez você tenha alguma dúvida com relação ao nosso tema de hoje. Eu gostaria que você se expressasse aqui com a gente, tá bom? Através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através também aí do nosso Facebook, a nossa página Melodia 97. Você seguindo a Melodia no Twitter, no arroba Rádio Melodia.
Pesquisa do dia.
Olha a nossa pesquisa hoje, perguntando com tudo que está acontecendo no Rio, no Brasil e no mundo. Você tem visto algum movimento de oração das igrejas para amenizar, pelo menos, essa situação? Para aplacar, talvez, esta fúria? Você tem visto esse movimento? Eu gostaria que você participasse aqui com a gente, respondendo a pesquisa do dia, se posicionando aqui também, nesse nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber nesta manhã para a gente discutir aqui este assunto, o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, o bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, também o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, e nesta manhã, nos dando a honra da presença e da participação, o nosso querido pastor Edinaldo Carvalho, na nossa querida Assembleia de Deus em Madureira. Vamos começar então esse nosso debate orando, e o bispo Davi Gualberto vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Ô manhã gloriosa, Senhor, ô manhã de bênção, pois estamos vivos e com a capacidade dada pelo Teu Espírito de sermos úteis ao Teu reino. Estamos num momento hoje muito sério, pois estaremos falando para todo o Brasil e para o mundo sobre esta arma poderosíssima que o Senhor colocou à disposição da sua igreja, que é a oração. Permita-se que esse debate possa causar um impacto nesta nação e realmente nos levantemos no poder do Teu Espírito para clamar a Ti. Conduza o pastor Elialdo Carmo e dá-nos a iluminação do Teu Espírito e aos ouvintes um coração sensível. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Bom, com tudo que está acontecendo no Rio, no Brasil e no mundo, a questão de uma escalada terrível de violência em todas as esferas, com tantas notícias que nos decepcionam, com tantas notícias que nos tiram a esperança de um país, diria, de um mundo melhor, pelo menos mais civilizado, onde o avanço da tecnologia deveria ser usado para o crescimento ou de forma inteligente ao nosso favor, tem sido utilizado de forma completamente destrutiva em todos os sentidos. Com tudo isso que está acontecendo, você tem visto algum movimento de oração das igrejas para amenizar esta situação? Será que nos esquecemos de 2 Crônicas 7,14? Ou qual a exegese que se faz? Já não serve mais aquela palavra que Deus disse? Foi só para aquele tempo? A oração de um justo pode muito ou não pode mais nos dias de hoje em seus efeitos, hein? Bom, vamos para o nosso debate. Meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, sempre muito bom, querido, tê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo, bom dia também aos queridos colegas debatedores e bom dia ao povo de Deus ligado na Rede Melodia em todo o Brasil e em todo o mundo pela internet. Eliel, esse tema é quente, viu? Que nós vamos falar, possivelmente até cortar na carne. Com tudo que está acontecendo no Rio, Brasil e no mundo, você tem visto algum movimento de oração das igrejas para amenizar a situação? Eliel, eu vou afirmar aqui que eu tenho visto muito pouco. Não posso negar que eu não tenha visto alguns pequenos movimentos isolados de algumas igrejas, pequenas igrejas por sinal, mas a nível de Brasil, com base nas lideranças que nós temos aí, desses homens que são, tem até rede de televisão, nós não estamos vendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Até porque esse tipo de movimento, para eles, não interessa. Porque parece que tem uma teoria na cabeça de alguns que quanto pior, melhor. E a gente está vendo essa violência aumentando, as guerras agora, os Estados Unidos lá com aqueles navios de guerra lá, de mísseis e tudo mais, e lá o ping-pong lá, dizendo que vai soltar mísseis intercontinental, e aquele ping-pong é uma cabeça ruim mesmo, né? Uhum. Então a gente está vendo que o mundo está assim, o mundo está instável. E sem contar com o que está acontecendo fora do Brasil, no Brasil, e eu vou agora para a minha cidade, onde eu, não onde eu resido, mas onde eu tenho a igreja, ministro lá a palavra de Deus, que é São Gonçalo. Estamos extremamente entregues à violência. Mas demais, a violência está demais lá. É muito assalto, muito roubo, morte. Em frente à igreja, na semana retrasada, mataram um taxista assim, na frente da igreja mesmo. Os meninos da igreja correram tudo para dentro. Assim, tá uma facilidade de matar, enfim. Que movimento? A gente faz um movimento isolado, Leão. Mas essa galera que está com emissora de televisão, que tem programas aí o dia inteiro em várias emissoras, eles têm a condição de fazer isso, mas eles estão omissos. Eles não estão nem aí para isso. Por quê? Porque não tem interesse. Então, eu listei, inclusive, Leão, se me permita, eu não vou me alongar mais, mas existe outros tipos de movimento que são mais interessantes. Por essa razão, esse movimento de oração em prol de um mundo melhor, a gente sabe que existe um ponto escatológico, que o mundo vai de mal a pior. A cabeça de ouro e perna de ferro e pés de ferro misturado com barro. O mundo vai piorar. Mas isso não obsta que a gente faça o nosso trabalho, até porque o Salmo de número 122, versículo 6, diz: orai pela paz de Jerusalém. E eu pergunto, será que a igreja ora pela paz de Jerusalém? Está na Bíblia isso. Ou seja, paz aqui é um estado de espírito. E ainda tem uma promessa. A promessa é: prosperarão aqueles que te amam. A gente está orando pelo Israel, por Jerusalém? Ninguém está orando, Leão. A gente muito mal ora só pedindo a Deus e não existe uma oração contínua. Então tem movimento, eu vou citar um apenas por causa do tempo, mas assim, o movimento de arrecadação de dinheiro para as demandas institucionais. Esse é um movimento que não para. É um movimento que está crescendo a toda hora. O camarada mal começa um programa na televisão, já está pedindo dinheiro para construir alguma coisa. Então esse movimento de dinheiro está suprimindo os movimentos de oração, movimentos de consagração, e enfim, a gente não está orando como devia. Então o mundo não pode, a gente não pode se dizer crente sem oração. Que você mesmo citou, segundo de Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Esse então aí é muito forte, Leo, porque se não fizer isso, essas plataformas iniciais, não adianta, a gente vai ficar nesse círculo vicioso. A cidade de São Gonçalo é a cidade mais evangelizada do Brasil. Tem igreja em tudo quanto é esquina. Todo lugar tem igreja em São Gonçalo. É o maior número de crentes da América Latina. E, no entanto, é uma violência tremenda. Por quê? A gente também não está fazendo a diferença. Então, eu lamento afirmar que se a liderança evangélica desse país não se predispor a começar a fazer um movimento, a gente canta lá do deserto, mas não ecoa nos lugares grandes. Não adianta. Eu vou orar, você vai orar aqui, os pastores vão orar. Mas os grandes líderes não estão nem aí, porque eles querem saber o seguinte: o movimento aqui, meu irmão, é a arrecadação. A gente quer arrecadar mais. E o resto, Eliel, me desculpe o ouvinte, mas que se dane.
Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, meu irmão, bom tê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, paz, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você, ouvinte Melodia, que nos torna campeão de audiência neste horário com a sábia orientação de Eliel do Carmo. É um desafio. Nunca vivemos um tempo em que a Igreja de Cristo na Terra precisasse tanto se unir em favor das nações. Nós temos esse problema migratório na Europa, essa guerra civil terrível. Nós temos encostado na nossa nação um movimento de corrupção nunca alcançado em todos os tempos. Temos um movimento da violência, que a corrupção gera um desequilíbrio econômico. Esse desequilíbrio econômico na nação está gerando desemprego. O desemprego gera violência, a violência cresce. E olha, nós como povo de Deus temos que tomar um posicionamento. E nós temos que pedir, como disse Paulo Generoso com muita propriedade, a nossa liderança maior, esses homens que detêm o poder da mídia na nossa nação e que são homens também abençoados, nós temos que fazer o possível para tocar o coração deles, para que nós façamos uma grande campanha de oração nacional. Primeiro pela nossa terra. Não adianta orar por Jerusalém enquanto aqui o Brasil está indo precisando da graça de Deus. E eu, quando eu olho lá para aquele homem no capítulo 10 de Daniel, Daniel intercedendo, Daniel orando, ali pedindo, se quebrantando diante do Senhor, para que houvesse vitória ali, para que eles voltassem, não é? Depois daquele tempo, daquele cativeiro, que foram 70 anos ali na Babilônia, que eles voltassem. Então hoje nós estamos precisando nos unir. Está vendo? Muito pouco, Eliel. Esse movimento é espaço. Aliás, eu fiquei até admirado essa semana que me telefonaram para estar no dia 1º de maio, lá em Madureira, vai haver um grande clamor, não é? Como para evangelização. E vão fazer até uma coisa interessante, vão chamar as escolas de samba lá para participar e através disso vão falar de Jesus para aquele povo. Então, eu acho muito, uma força muito esparsa hoje em dia. Nós temos que realmente catalisar forças para que nós possamos criar um movimento. Agora, vou falar depois na outra coisa. O que que nós temos que fazer? Como é que Deus age? Como existem leis físicas que são regidas no universo físico, existem leis espirituais que são regidas para nós termos vitória nessa oração, colocando-nos na brecha pela intercessão da nossa nação.
Tá aí. Pastor Edinaldo Carvalho, bom também tê-lo aqui, meu irmão, nesta manhã. Muito bom dia.
Bom dia, Eliel. Saúdo a todos com a paz de Senhor Jesus, a Eliel e os demais colegas, debatedores, Davi, Generoso, Paulão, olha, e todos vocês que estão aí ligados para ouvir a voz do Espírito Santo através desses servos que vos falam. Realmente isso é um tema muito atualizado e escatológico, porque nada foge da escatologia nos nossos dias. Nós estamos vivendo os dias escatológicos. Jesus falou, ora, me admirai vocês, falou para os seus conterrâneos, para a sua geração, que sabeis interpretar os sinais dos céus, se vai chover, se vai fazer um belo dia de sol, mas não sabeis entender os sinais dos tempos. Então Jesus realmente estava falando ali para os judeus, seus contemporâneos, a respeito do tempo de sua primeira vinda. E lançou um desafio para nós, a geração da sua última vinda, da sua segunda vinda, que também devemos abrir os olhos espirituais para entendermos os sinais que estão acontecendo a nosso redor. E um desses sinais é toda essa situação antropológica, sociológica, que o mundo está passando hoje. A fome, a guerra, a riqueza e a pobreza, a corrupção e o desmazelo, o roubo, a violência, tudo isso aí são sinais dos tempos. Os colegas falaram, por exemplo, do que está acontecendo no mundo. Guerras, sinais de guerras, rumores de guerra. Tudo isso Jesus falou daquele momento que antecederia a sua volta. Então o mundo está se preparando para a volta de Jesus. Aqui no Brasil, para não fugir ao tema, nós vemos o maior escândalo de todos os tempos, talvez em todo o mundo, a respeito desse processo de corrupção liderado por uma empreiteira, por uma empresa que cooptou, corrompeu, não é, a classe política, que já, segundo o próprio patriarca desta empresa, não é de hoje. Isso aí já monta há 3 décadas que esse sistema, não é, de suborno do privado e do público foi realmente estabelecido para que houvesse esse tipo de vantagem que todos sabemos, porque a imprensa livre nesse país está difundindo todas as coisas. Bom, então isso aí é bíblico. Nós não temos como fugir disso. Paulo diz que nos últimos dias o homem seria avarento, arrogante, egoísta. Egoísta é prazer em si mesmo. Então aquelas pessoas que não se contentam com pouco é porque amam a si mesmo. E quem ascende a classe política está num patamar de auferir lucros e amar a si próprio, de maneira que a ganância traz ganância. E a igreja, por seu lado, no Brasil, e vamos falar do Brasil, no mundo, mas no Brasil, calou-se. Mas calou com vergonha. A igreja está sem moral, a igreja está sem compostura espiritual. Não me refiro à igreja viva, não me refiro ao corpo vivo de Cristo, que é oculto. Esse corpo vivo de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela não está ao alcance dos olhos do IBGE. Esta é a igreja, é o corpo místico. Ela existe, é real, é a igreja que se prepara para o arrebatamento. Agora, a grande igreja nominal, a igreja dos grandes líderes da mídia, a igreja empresarial, que nós estamos vendo aí vendendo esse evangelho espúrio, essa não está em moral, essa não tem capacidade de, via público, confrontar um modelo a que ela mesma aderiu. Porque se a igreja, ela vem na terra para ser sal e luz, é para ela mudar conceitos da sociedade e influenciar a sociedade a buscar o caminho da cruz, o caminho de Jesus. A igreja não está fazendo isso. A igreja copiou o modelo neoliberal do mundo, que é o êxito, é o sucesso, é o dinheiro, é tudo isso que os colegas falaram aqui. Então a igreja se deixou cooptar e ela deixou de influenciar a sociedade para ser influenciada pela sociedade. Então esses fenômenos que estão acontecendo hoje no Congresso e também no setor privado no país, né, através dessas empreiteiras, acontecem também no interior desta igreja nominal, porque muitos, inclusive, são cúmplices desse sistema. E como combater um sistema se estão praticando as mesmas práticas desse sistema? Então, os colegas são pastores de igrejas locais, cuidam da igreja local, o meu ministério é de itinerância. Minha casa hoje é num avião, andando para cima e para baixo. Então, eu percorro muitas igrejas de variadas denominações, Eliel. E não estou vendo, como o Generoso falou, esse movimento de súplica, de oração pela nação. Não estou vendo. Existe sim, isoladamente, como o pastor Paulão falou, isoladamente aqui, ali, acolá. Mas não existe um movimento. E até para que exista esse movimento, primeiro, segundo o texto de Crônicas, a igreja tem que se curar. Porque hoje o aspecto da sociedade brasileira é o aspecto da igreja. Na medida que a igreja não se cura, a terra da onde está localizada a igreja não se cura. Então, tanto é que o texto não é para o mundo nem para a terra. O texto de 2 Crônica é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é o povo que se chama pelo nome de Deus? É aqueles que têm a Bíblia como regra de fé e prática e que não estão seguindo a fé bíblica e estão desviando da prática das escrituras. Portanto, não tem a capacidade espiritual para que as orações da igreja atravessem este teto aqui. Na verdade, nós é porque precisamos nos curar, nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos, para depois Deus ouvir as nossas orações. Porque hoje eu tenho dúvida se o Espírito Santo está levando as orações do povo de Deus
pelo clamor pelo Brasil e pelo mundo, e essas orações estão chegando no trono do perdão e no trono da graça. Portanto, devemos fazer, como alguns falaram aqui, cortar na própria carne, fazer uma autoavaliação do nosso comportamento, que evangelho nós estamos pregando no Brasil, não é? Abrir mão desse neoliberalismo teológico, que é, na verdade, a teologia da prosperidade, e se voltar para o carpinteiro, que era humilde, não tinha casa de praia, não, lá em Cafarnaum. Isso tudo é balela, isso aí não existe. É o Cordeiro que se entregou por nós para nos dar uma nova vida. E aqui, meu filho, Timóteo diz que os últimos dias serão assim mesmo. Então, eu não quero ser fatalista, não é? Mas eu estou orando pelo meu país, mas antes de mais nada, estou orando para Jesus voltar e para nos resgatar deste vil mudo que jaz no maligno.
Tá aí. Bispo Davi Gualberto, meu irmão, que bom, rapaz, tê-lo aqui, viu, meu bispo? Esta manhã, para a gente discutir mais este assunto aqui, mais esse desafio. Tem sido segundas-feiras aqui, né, bispo? Uns assuntos assim para a gente estremecer por dentro, sair daqui com a cabeça a mil para poder colocar alguma coisa em prática para mudar a situação. Muito bom tê-lo aqui. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, meu amigo pastor Leandro Carmo, meu irmão, os pastores aqui à mesa, pastor Paulo Afonso, pastor Paulo Roberto, meu amigo professor Edinaldo, uma alegria revê-lo. E como você falou, Leandro, as segundas-feiras aqui a gente tem saído daqui balançado. O debate, ele tem nos feito, como disse o pastor Afonso, de cortar na carne. E, mas não adianta balançar se a gente não mudar posturas. E nós precisamos, de fato, mudar posturas. E o que eu acho grave na igreja hoje, Eliel, é que nós temos abandonado a palavra. Quando a gente abandona a palavra, a gente começa a se enveredar por outros desvios, por outros caminhos. Então, a palavra de Deus, que deveria ser, como diz o professor Edinaldo, a nossa regra de fé e prática, de conduta, ela tem sido relegada ao segundo plano. E nós temos abraçado algumas filosofias, dentre elas o pragmatismo. Hoje não vale o que é certo, vale o que dá certo. A oração, por exemplo, é certo, mas para muitos não dá certo. A oração não enche igreja. A oração não dá dinheiro. A oração, ela não é um programa que faz com que as nossas igrejas, institucionalmente falando, se fortaleçam na cabeça de muitos. Por exemplo, a estética, outra filosofia que está aí no mundo, né? Você não vale pelo que você é, você vale pelo que você tem. A oração não dá ibope, a oração não te faz aparecer, uma oração é coisa de anônimo. Pelo contrário, quanto mais a gente ora, mais a gente entende a nossa miserabilidade e a gente vai para debaixo do banco para que Deus apareça. Isso não interessa para muitos, porque a oração, ela nos faz ter a noção da nossa miséria e da grandeza de Deus. E aí a gente se afasta dessas coisas. Por exemplo, o relativismo, não é? Hoje não existe uma verdade coerente, universal, absoluta, que possa ser compartilhada com todos. E aí, quando a gente quer viver as nossas verdades individuais, e a experiência que eu tenho com oração, nascido na igreja, aquelas irmãs, quando a gente era adolescente, que a gente tinha medo até de ir naqueles trabalhos de oração. Quando a gente pisava na porta daqueles trabalhos de oração, não era dessas profetadas que estão por aí, não. Daquele trabalho de oração, a gente já se escondia lá atrás, porque Deus falava mesmo. A gente tem problema com oração, porque a oração, ela expurga o carnegão. A oração põe para fora pecados ocultos. E é por isso que muitas igrejas não se dedicam à prática da oração, porque a oração, quando ela é implementada sob o poder do Espírito Santo e a luz da palavra de Deus, ela não permite que erros continuem presentes naquele ambiente. Então, assim, nós vivemos um momento gravíssimo na nossa nação, gravíssimo. A igreja, conquanto tenha números fantásticos, somos aí quase 50 milhões, a igreja tem catedrais fenomenais, a igreja tem programas televisivos, a igreja tem uma influência política gigantesca, mas a influência da igreja é perto do zero. Nós estamos vendo aí a violência aumentar, tudo aumentar, tudo aumentar, como um sinal da própria volta de Jesus, mas a igreja tem sido tímida no seu papel, e isso por falta de poder. E o poder do Espírito Santo só pode ser obtido através da oração. Então, para que nós possamos, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao cumprimento das profecias bíblicas, fazer o nosso papel como igreja, nós precisamos restaurar de forma séria o lugar da oração para que nós possamos fazer a diferença nessa sociedade.
Tá aí. A Regina, Duque de Caxias, as igrejas só acordarão quando Deus der um sacode no povo. A igreja está em estado de inércia, sua graça, dizendo aqui, participando com a gente. Sueli, também de São Gonçalo, as igrejas há 30 anos atrás eram lotadas em dias de oração. Hoje parece que ninguém precisa de oração, pois elas se encontram vazias, diz aqui. Sila de Rio das Ostras, não tenho visto nenhuma mobilização por parte das igrejas. Nesse momento, acredito que deveríamos fazer como Esther e conclamar a todos a um jejum. No lugar disso, tenho visto brigas dentro das igrejas de cunho teológico. Tem ou não a Bíblia, discussões inércias que não edificam, sem falar no número de pastores abrindo seus próprios ministérios e confundindo as pessoas. Enquanto isso, as coisas só têm piorado. Ora vem, Senhor Jesus, diz aqui. Pastor Paulo Afonso, quando a gente chega à conclusão e ouve a primeira rodada aqui dos pastores, trazendo essa verdade, e os ouvintes também, a gente chega à conclusão de que o inimigo conseguiu abafar o diálogo que a gente tem com o dono da igreja. E aí a gente perdeu o norte. Quer ver uma coisa que ficou abandonada e a gente está perdido, de fato, de direito nesse sentido? A voz profética da igreja. Como é que é isso? Acabou, não é mais... É mais um organismo. Virou mais um organismo, mais uma estatística. Cadê a diferença aqui, profética, no sentido espiritual, pastor Paulo Afonso?
Eliel, você... Como eu sempre digo ali para meus colegas, você parece que lê os pensamentos da gente. Você tem um dom de interpretar o que a gente está pensando. Olha, eu costumo dizer, Eliel, que o Brasil precisa de duas coisas apenas. Primeiro, de vergonha na cara e de uma voz profética. João Batista ficava lá no deserto, mas quando ele falava lá no deserto para Herodes, não te é lícito possuir Herodias por tua mulher, que é a mulher do teu irmão. O cara ficava aflito lá no seu quarto, perdia a noite de sono. Por quê? De sono. Por quê que ele fazia isso? Porque a voz profética tinha eco. Nós não temos hoje no Brasil uma voz profética. A igreja não é ouvida como deveria. A gente está mais preocupado com o apoio político do que com a ajuda real do Espírito Santo. Então veja bem, o que, que está acontecendo? Nós criamos aí um movimento que reverbera em todo o Brasil de perda do desprendimento e desprendimento da referência do Evangelho. Nós perdemos a referência. A igreja perdeu o conteúdo escriturístico. Então, o movimento hoje, Leão, é um movimento de debandada. As pessoas começam a migrar de um lugar para o outro, porque não tem mais, não está sólido dentro do princípio que é o Evangelho verdadeiro. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Aí a gente diria assim, ah, mas isso é escatológico. Eu concordo, e sei que é. Mas escute, lá em Ezequiel 1:1, ele estava lá no cativeiro. E diz a Bíblia, junto ao rio Quebar, e teve visões de Deus. No meio do cativeiro, então no meio do caos, ele também foi levado lá para o Vale de Ossos Secos. Então é possível, Eliel, que no meio desse caos, no meio... E outra coisa, havia uma profecia de que eles seriam levados ao cativeiro. E mesmo assim, ele estava tendo visões de Deus e lançava a sua voz profética. E essa voz profética tinha eco. Tanto que ela ia lá em Judá, em Jerusalém, e reverberar. Então nós hoje não temos.
Porque a igreja perdeu o conteúdo, o evangelho nosso está sem conteúdo, Eliano. Eu já disse aqui, vou repetir isso, já disse trocentas vezes. O evangelho que nós estamos pregando hoje não está convertendo nem a gente, muito menos o pecador. Então estamos com certa dificuldade. Por quê? Porque os nossos Elias de hoje, manda o povo orar. Vai lá ver se vai ter chuva. Vê lá. Ah, não tem não. Ah, então esquece isso. Esquece isso. Elias mandou, volta lá, volta lá, volta lá, volta por 7 vezes, volta lá. Porque eu creio, dizia Elias, no poder da oração. Deus vai mandar uma chuva sobre essa terra. Mas você tem que voltar lá. Se aquele jovem acreditou, e Elias acreditou, o que que aconteceu? Viu lá uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão de um homem. Então, Elias, acabou o culto, porque agora vai começar a chover. Mas nós não pensamos assim hoje. Nós estamos assim, ah, não deu certo, então para. Outra coisa, a igreja fazia, quando Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja falou, não, nós vamos lá. Hoje a gente contrataria o melhor advogado do Rio de Janeiro, o melhor escritório de advocacia do Brasil, para soltar o nosso preso. Por quê? Porque a gente não crê mais no poder da oração. A gente não crê mais. A gente se esqueceu que Jesus disse que vigiai e orai. Primeiro, vigilância. Segundo, oração. Mas oração é fundamental, tanto que Paulo escreve, orai sem cessar. Ah, pastor, como é que eu vou orar sem cessar? Mentalize. Nós podemos fazer uma oração mental e verbal. Você está dirigindo, você está orando. Você está em todos os lugares, você está orando. Mas nossos olhos estão tão carregados de sono, porque a gente vê tanta coisa ruim e não acreditamos no poder que Deus, de Deus de fazer mudar isso aí. Eliel, eu acredito que o mundo vai de mal a pior mesmo, não tenha dúvida que vai. Agora, eu acredito também que a igreja pode ser uma referência no meio desse caos todo e ainda aproveitar isso e erguer sua voz profética e fazer o mundo escutar que, olha, Jesus Cristo vive e é Senhor e comanda, como está lá em Daniel 4, 26, que eu queria que todos os ouvintes lessem em sua casa. Porque Deus falou assim, eu vou botar esse camarada lá, vou cortar o tronco, vou cortar a árvore, cortar as folhas, então, mas vou deixar o tronco. O tronco até que eles reconheçam que o céu reina. Está escrito isso lá, Daniel 4, 26, que o céu reina. Então quem reina é o céu. E não esses governantes aí que estão todos corrompidos pelo pecado, pela corrupção. Mas o céu reina, é que nós não acreditamos. Então Deus cortou e botou o homem lá no chão para ele entender que quando ele reconhecesse que o céu reina, as coisas iam mudar. E mudou. Então quando a igreja no Brasil acreditar que o céu reina, as coisas vão mudar.
Tá aí. Deixa eu ir pro intervalo. A gente volta já rapidinho com a segunda parte do nosso debate e você, claro, participando aqui com a gente.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta com a segunda parte, então, do nosso debate nesta manhã, discutindo aqui o tema. Você tem visto algum movimento de oração das igrejas para amenizar a situação que nós estamos vivenciando agora no Rio, no Brasil e no mundo? Já na segunda parte, discutindo aqui este assunto com o bispo Davi Gualberto, com o pastor Edinaldo Carvalho, com o pastor Paulo Afonso Generoso e também com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Quero voltar com o pastor Paulo. Pois não, pastor Paulo.
Interessante, nesse debate nosso aqui, nós temos que entender a teologia da oração, entendermos o que é a oração segundo a perspectiva do ponto de vista de Deus, para que a gente passe uma prática correta da oração, desse clamor da igreja. Em primeiro lugar, gostaria de dizer, Eliel, o culto de oração está morrendo nas igrejas. Eu falo por mim mesmo. É uma batalha espiritual. Se você faz um evento com um pregador, com um cantor, culto da bênção, culto da vitória, culto da prosperidade, enche. Vamos fazer um culto de oração, meus irmãos, 10, 15, 20, às vezes 50, 60, são casos extraordinários, mas acontecem. Então nós temos que precisar entender que o problema está lá na nossa raiz. Está na nossa raiz. A nossa restauração da valorização da oração na igreja. Porque o céu é governado pela terra. Meu ouvinte, não fica escandalizado aí, não, que nós vamos discutir isso aqui. o céu é governado pela terra. Olha o que, que Jesus diz em Mateus capítulo 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Olha que poder que Jesus dá à igreja. O poder da igreja de intercessão, o poder da igreja de estar em consonância com a vontade de Deus na oração e Deus realizar. Deus operacionaliza o seu poder à proporção da busca do povo de Deus. Se você quer vitória, você tem que orar. Você quer ver o sobrenatural de Deus, você tem que orar também de maneira sobrenatural. Igrejas que crescem de maneira qualitativa, elas oram muito. Você vê Atos 2:42, que é aquele texto, ele é o que eu e você gostamos tanto. Você vê ali, e perseveravam unanimemente em oração. A igreja modificou a sociedade daquele tempo. Naquele tempo foi restaurado pela igreja, foi um soco no mundo daquela época. E eles eram conhecidos, e eis que aqueles que têm alvoroçado o mundo chegam até nós. Que poder é esse? Poder da oração. É o governo do povo de Deus que quer o seu Deus, que entende a vontade de Deus, que é a salvação do mundo. Você acha que Deus está satisfeito com isso que está acontecendo na Síria, no mundo inteiro, no Brasil? Essas coisas todas que estão ocorrendo, Deus não está satisfeito. Então, vamos palpitar agora aqui o nosso coração. Será que é isso mesmo, pastor Paulo? Deus age à proporção de que a igreja busca, a igreja quer e a igreja se move nessa direção?
Tá aí. Pastor Edinaldo Carvalho.
Olha, é realmente impressionante. Eu não sei, eu creio que realmente a igreja não está em bloco orando pelo país. Mas independente da igreja estar orando, Deus está agindo. Porque o que nós estamos vendo no Brasil só pode ser o agir de Deus. Porque tudo veio à tona. Tudo veio à tona. E veio à tona de maneira rápida, de maneira abrupta, rasgou-se o tumor. E está sendo espremido a podridão.
Pois é, pastor Edinaldo, me permita rapidamente nessa sua linha de raciocínio, só fazer aqui um contraponto, e o senhor já continua. Os pastores estão aqui, eu não me lembro se o senhor estava nessa época, no ano passado, aqui exatamente mês de abril, que nós fizemos aqui, nós propomos aqui do debate, um clamor pelo país no dia 1º de maio.
Sim.
Pastor Edinaldo Carvalho, eu quero desafiar quem está aqui agora, quem está ouvindo e quem está ouvindo. O que aconteceu a partir do dia 1º de maio nessa nação do ano passado até agora? Foi uma mobilização nacional que nós fizemos a partir da Rádio Melodia, do nosso debate, todas as igrejas. Nós conseguimos que todas as igrejas, onde a gente alcança, né, e até fora, brasileiros fora do Brasil, fizemos um clamor, caiu num domingo no ano passado, dia 1º de maio.
Sim.
E todas as igrejas, nós fizemos um clamor, de fato, em bloco, como o senhor está falando. Começou a vir à tona exatamente isso.
Sim.
Eu estou voltando aqui, estou restaurando, pegando exatamente esse ponto aqui para a gente dizer assim, olha como quando há uma mobilização nesse mesmo sentido, o que acontece? Isso tudo começou a acontecer a partir desse momento.
Sim.
Olha o poder que tem.
Exatamente.
Olha a importância que tem de fazer uma oração, a nação orar o Deus poderoso.
Sim, foi uma oração inteligente. Porque foi uma oração para Deus cumprir a sua vontade.
Perfeito.
Porque Deus não joga para debaixo do tapete. Para curar, por exemplo, na minha vida, não tão longa, mas não tão recente também, eu pedia, Senhor, me tira do Egito. Eu não aguento mais o Egito. E ele me tirou, mas não me botou em Canaã. Me botou no deserto. Então, o que o Brasil está passando hoje ainda é o deserto. Mas parece que nós já estamos saindo do Egito. Porque os caminhos causticantes do deserto está acontecendo hoje na nação brasileira, não é? É pedregulho, é só maná o alimento desse povo que está na fome aí. Mas a gente vê a mão de Deus. E tem um detalhe, se nós vermos aí os procuradores que estão encabeçando esse movimento herculeamente, servos de Deus, a ponto do ex-presidente
dizer assim, ah, então eles que ficam com a Bíblia deles lá, sentados na Bíblia deles lá e tal, servos de Deus. Eu não vou citar os nomes na questão ética, mas, por exemplo, homens que são da igreja evangélica, que têm compromisso com o Senhor, não é? E isso aí, esse movimento, esse clamor que a melodia movimentou e mobilizou, que seja feito novamente,
Léo. Será agora, né? Nós já estamos propondo aqui,
exatamente,
isso aqui. Porque, dia 30 de abril, domingo,
quando o povo ora e clama com uma oração inteligente, Senhor, cumpre a tua vontade, expurga, tira, limpa, desinfeta, para que haja restauração. E parece que foi o Bispo Davi, falou alguma coisa interessante, palavra. Nós estamos precisando de um avivamento no Brasil. Mas não é esse avivamento desse Pentecostes aviltado. Porque o que nós estamos vivendo aí é um Pentecostes aviltado. O Pentecostes é real, ele é santo, ele acompanha os que creem como sinais, como diz a Bíblia. Mas o que estamos fazendo hoje do Pentecostes, a título de avivamento, é uma firula, é um circo, é um show. O verdadeiro Pentecostes é a palavra. Olha, Léo, eu tenho tido a experiência em algumas igrejas que quando a palavra fala aos nossos olhos e que as pessoas fazem as ligações espirituais com o tempo, olha, é um avivamento, aí Deus tem me falado, esse é o avivamento, esse é o Pentecostes. Ao ponto de eu dizer assim, solta um Pentecostes aí, e o pessoal, glória a Deus, porque a palavra é que aviva, não é o show, não é nem a língua, não é nem o sapateado, é a palavra. A palavra é o pão, e como o bispo disse, nós estamos abdicando da palavra, da profundidade da palavra. Isso que o pastor Paulão falou agora é um negócio metafísico. Deus deu o poder ao homem de mover a ele próprio o céu através da palavra. Por isso que Jesus falou assim, eu não vos deixarei sozinho, do alto eu vou mandar poder, e ainda contradisse o reino. Jesus é extraordinário, ele contradisse o reino animal, ele diz que nos enviaria como ovelhas para uma alcateia global. O que é a igreja? É um aprisco de ovelhas vivendo no meio de lobos. E não somos devorados pelos lobos. Por quê? Porque o Senhor nos mandou o poder do alto. E nos disse ainda, olha, vocês vão como ovelhas para influenciar os lobos e mudar a natureza dos lobos. Olha isso, não é uma contradição no reino animal? Mas olha o poder, corroborando com o que você está falando, Paulão, que Deus nos transmitiu para fazer face a esse mundo difícil que jaz no maligno. Eu creio no avanço da igreja, na melhora do nosso país. Creio mesmo, Léo. Agora, precisamos de movimento como esse, de sua iniciativa, da iniciativa da Melodia, para mobilizar o povo, porque os líderes das grandes mídias, infelizmente, estão calados.
Tá aí. Aqui, Daniel Barroso, de Niterói, dizendo parabéns aos debatedores que, como verdadeiros arautos, estão propagando a mensagem cristocêntrica e espiritual neste debate hoje. Deus sempre teve e estará no controle de tudo. Nós é que saímos dos seus propósitos. Orai sem cessar. Obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Pastor Eli Luiz, da Pavuna, dizendo assim, ao meu ver, as igrejas até influenciam, mas de maneira errada. Hoje a vida cristã só é admitida se a pessoa for bem de vida, né? Agora aqui de prosperidade, só tem mudança aquele que está exposto à pregação da salvação. Obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui com a gente. Bispo Davi Gualberto.
E há esse consenso de que precisamos retornar com urgência à prática da oração, isso de forma sistematizada. Precisa haver uma mobilização da liderança, e para que nós possamos realmente abalar este país através da oração. E isso começa a gente voltando à palavra. Eu fico olhando aquele texto, por exemplo, de Neemias, e quando Neemias recebe aquela notícia terrível lá da situação de Jerusalém, ele estava numa posição de alto conforto, estava tranquilo, só que aquela notícia o abalou. E a primeira coisa que aconteceu com Neemias é que Neemias chorou. A igreja não chora mais. A gente pula muito, canta muito, roda muito, sapateia muito, mas a gente não chora. E o choro precisa ser um choro resultado dessa compaixão. Eu preciso ter compaixão de ver a situação dessa nação. Eu preciso ter compaixão de ver a violência. Eu preciso ter compaixão de ver o caos que está estabelecido nessa nação. Mas o choro de Neemias não ficou só no choro. O segundo passo, o texto vai dizer lá no capítulo 1, que ele jejuou e orou. E a oração fez com que Neemias recebesse de Deus estratégia e portas abertas para que o muro pudesse ser reconstruído. Então, nós precisamos olhar para esses textos da palavra de Deus, e infelizmente, estava dizendo aqui, no intervalo para o pastor Paulo Afonso, que a Bíblia não tem sido mais um livro de conduta da igreja, a Bíblia tem sido um livro de apoio. Então, eu até tenho minhas dúvidas se a gente crê realmente na palavra. Há um movimento aí, esse movimento neoliberal, que a palavra não é, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, eu não sei, você chamou, quando você chamou o debate, você citou, por exemplo, se meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar e tal, eu converterei e sairei a sua terra. Você citou, a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Aí você colocou uma interrogação. Será que pode muito ter seus efeitos mesmo? Chamando a gente para uma reflexão. E o povo está em dúvida. Se pode mesmo. Está em dúvida se pode mesmo, porque não tem a palavra de Deus mais como regra, mas sim como um livro de apoio. Na nossa história recente, todos nós aqui já lemos o avivamento lá nas Ilhas Fiji, e que foi um avivamento causado pela oração. As igrejas abaixaram as suas bandeiras denominacionais, esse é um grande problema no Brasil. Nós temos hoje uma forte concorrência denominacional. As placas denominacionais hoje estão acirradíssimas. Enquanto nós brigamos, estamos num processo de competitividade enorme entre as igrejas, e aí causa isso que o pastor Paulo Afonso falou aqui, essa rotatividade de pessoas, vão para ali, vêm para aqui, porque hoje nós estamos defendendo mais as nossas bandeiras denominacionais do que a palavra. Foi preciso que as igrejas lá abaixassem as suas bandeiras denominacionais e erguesse a bandeira do Evangelho. Quando a bandeira do Evangelho foi erguida, apareceu a palavra, apareceu o quebrantamento e apareceu a oração. Quando isso apareceu na igreja, isso mobilizou até o líder político. Quando o líder político reuniu a nação, todo mundo pensava que ele ia fazer um discurso político, não. Ele conclamou o povo para orar. Quando ele conclamou o povo para orar, o céu se manifestou e fez a parte deles e levantou aquela nação. Então, isto pode acontecer aqui no Brasil, e isso pode acontecer no mundo, quando nós verdadeiramente nos prostrarmos diante do Senhor, reconhecendo a nossa miséria e a nossa dependência de Deus. O Senhor pode nos sarar e nos dar autoridade espiritual para recuperarmos essa voz profética que perdemos.
Tá aí. Aqui é Daiane de Vigário Geral, assim, a paz a todos sobre o debate hoje, muito importante. Como isso é interessante, porque hoje é difícil você ver pessoas clamando em oração. Hoje em dia os irmãos estão ter mais compaixão pelo próximo. O bispo acabou de falar isso aqui. Obrigado, querida, pela participação aqui com a gente. O Fábio diz aqui de Belfor Roxo: vejo que muitas igrejas, não todas, estão mais interessadas nos dízimos de campanhas do que realmente orar pela nação, pelos governantes. Mas a palavra nos ensina a orarmos pelas autoridades. Diz aqui, muito obrigado. Cadê aqui? Birajara diz aqui, do Rio de Janeiro, de Anchieta: eu não entendo essa acomodação. O que mais ouço? Cumprimento das escrituras, bem, mas tal realidade é deste modo desde sempre, pelo menos é o que leio desde Gênesis. Porém, nada privou Deus de ouvir orações, muito pelo contrário, é verdade. Aliás, pastor Paulo, parece que é uma campanha e que tem tido êxito exatamente porque o pastor Paulo elencou aqui. Eita culto para não ter assiduidade, para não ter cooperação de oração. Aliás, é o de oração e o de missões. Aliás, as coisas mais importantes, papel de fato da igreja, estamos abrindo mão disso. É só parar e pensar. Eu não estou falando da igreja, estou falando da minha, onde eu estou, aonde eu estou, da onde eu estou. Que negócio complicado, pastor Paulo. E aí, o que fazia, meu amigo?
Eliel, nós estamos também acomodados com essa situação. Mas há um texto que eu queria ressaltar, em 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 4, queria que o ouvinte atentasse para isso. Paulo diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo,
que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças. Por onde Paulo começa a questão? Deprecações. E o que é deprecação? É o ato de deprecar, ou seja, pedir perdão com súplica. Pedir perdão com súplica. Quando houve um problema também nos dias de Daniel, ele, que não tinha nada a ver com o problema, se incluiu e disse: nós pecamos, perdoa-nos. Ou seja, a igreja precisa fazer isso que Paulo orientou a Timóteo. Antes de tudo, se façam deprecações, súplica, suplicar com perdão, pedir perdão a Deus. Porque se a igreja não pedir perdão a Deus, Eliel, as nossas orações também vão ficar presas aí pelos tetos das nossas igrejas. Porque a Bíblia vai dizer lá em 1 de João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então começa por aí, a palavra grega, não sou especialista, mas homologueu, quer dizer, se nós concordarmos com Deus que nós pecamos, e de fato a igreja tem pecado nesse particular, porque se a igreja não ora, se a igreja não busca, a igreja está pecando e faz parte desse movimento todo. O Brasil está assim por causa da igreja. Porque se a igreja fosse uma igreja atuante, sem esse negócio de buscar só dinheiro e botar esses testemunhos, muitos deles falsos nas televisões, para atrair as pessoas, uma busca incansável pelo sucesso, pela promoção pessoal, Jesus não veio fazer isso. Jesus veio pregar um evangelho de transformação, começando lá pelo vinho. Ele transformou água em vinho para dizer: meu ministério é o ministério de transformação, vou transformar vidas. E nós estamos preocupados em transformar posição, transformar vida material. E aí a gente vai incluir-se, nós temos que nos incluir nisso. Por isso que Paulo diz: rogo, antes de tudo, admoesto-te, que faça deprecações e orações, intercessões e ações de graça. Aí, Eliel, eu confesso que eu acredito que vai haver uma mudança. E isso que você falou aí do Dia Nacional da oração e pelo poder, isso tem que ser uma regra geral, até Jesus voltar. Agora, temos que também conscientizar pastores, porque quando nós lançamos essa palavra aqui na rádio, e você incorporou imediatamente e lançou esse projeto para o Brasil inteiro, eu fui criticado até por colegas dizer que eu não tinha que fazer oração, que eu estava me escondendo na espiritualidade, que eu tinha que pegar a plaquinha e ir para a rua dizer: fora Dilma. Ora bola, se eu vou para a rua dizer fora de uma coisa nenhuma, a Bíblia não manda eu fazer isso, a Bíblia manda assim: orai pelos reis, está escrito isso, 1 de Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 4, orem pelos reis para que vocês tenham uma vida quieta e sossegada. Por que que a nossa vida não é quieta e sossegada? Por quê? Pergunta para os crentes, por que que a sua vida não é quieta e sossegada? Porque nós não oramos pelos reis, não oramos pelos governantes, não deprecamos, não oramos, não intercedemos e não damos ações de graça. Porque depois achamos que foi a nossa denominação que fez tudo isso. Que Deus, Eliel, tenha misericórdia desta nação, em especial, primeiro, da nação evangélica e depois da nação como uma grande massa de pessoas que é o Brasil.
Nós estamos terminando aqui esse nosso debate e daqui a pouquinho, nós vamos já estar com o banner. Vem aí o Dia de Clamor pelo Brasil, 30 de abril, em todas as igrejas brasileiras. Aonde você estiver, alguém, você pastor, líder, daqui a pouquinho você pode pegar essa imagem, é uma imagem exclusiva aqui da rádio, para que você possa colocar e espalhar para o planeta todo, para a gente poder estar fazendo este grande clamor pelo nosso Brasil. Dia 30 de abril, último dia de abril, um domingo na sua igreja. Tire lá o espaço para a gente estar orando, todos nós aqui. Nós estamos terminando esse debate. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da nossa querida Igreja Batista Monte Oreb, na rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Meu irmão, muito obrigado, viu, mais uma vez.
Obrigado, Eliel. Eu me lembro que um ano passado, de maneira bem clara, até esse debate entre pastor Paulo Generoso, com muita propriedade falando, e um colega aqui no nosso debate, foi, isso é a expressão da verdade. E aqui está o grande desafio, aproveitarmos o dia 30 de abril para fazermos um clamor vamos ter essa postura de que os céus vão se mover através da oração da igreja, do povo de Deus.
Maravilha! Meu querido pastor Edinaldo Carvalho, da nossa Assembleia de Deus em Madureira, na rua Carolina Machado, 174. Pastor Edinaldo, que alegria, viu, meu irmão, tê-lo aqui nesta bancada, sua casa de sempre. Amém. Obrigado, meu amigo, pela sua presença, viu?
Eli, eu que agradeço a oportunidade, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero mandar um beijo para a Glorinha, para a Giovana.
Isso.
E para minhas filhas também. E dizer que estou muito feliz em estar aqui na Melodia debatendo esse assunto de tal importância para a igreja dos nossos dias, né? Eu creio que este movimento do dia 30 será ali como Daniel orou, né? Eu até sugiro que leiam Daniel capítulo 9.
Boa.
Ali ele fala, olha, nós resta corar de vergonha, Deus, diante de ti. E a tu resta nos perdoar e curar a nossa terra. Então que o Senhor Jesus possa nos inspirar a esse patamar espiritual, né? Onde alcançaremos com certeza a sua misericórdia. Foi muito bom, obrigado colegas, e até uma próxima oportunidade.
Maravilha, obrigado pastor Edinaldo Carvalho. Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606. Ô bispo, obrigado, queridão.
Muito obrigado, meu amigo pastor Leonardo Carmo, os pastores aqui, que alegria. Estamos juntos, dia 30 de abril, toda a Missão Evangélica do Brasil, nós vamos estar juntos orando, clamando por esta nação que precisa muito de oração. Deus abençoe, Ali.
Maravilha. Pastor Paulo Afonso Generoso, Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, ali na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Logo mais às 9 da noite, Cristo em Casa, nosso novo encontro aqui. Né, pastor Paulo?
Isso, às 21 horas. Isso. E eu estou animado.
Maravilha.
Cansado, mas perseguido. E amanhã estamos lá estudando a Bíblia. Legal. Vou pegar depois uma carona aqui com o meu amigo pastor Edinaldo, porque amanhã eu vou entrar no capítulo mais complicado, um dos mais complicados do Apocalipse, que é o capítulo 6.
Eita, bom demais.
Amanhã o fogo, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Eita. Eu sempre costumava dizer que era a avenida, a Rio Manilha, né, a Ponte de Niterói, o gasômetro e a Alameda São Boaventura. Os quatro cavaleiros do Apocalipse, meu Jesus, para chegar ao céu é uma luta. Mas Eliel, estaremos juntos hoje à noite. Eu quero convidar o povo de Deus para estar ligado aí e ficar ligado mesmo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. A gente, nossa preocupação é de levar uma palavra para o coração do nosso irmão, ouvinte, que está lá, às vezes, atribulado, angustiado. Sintoniza aí, 21 horas. Você que fala para os teus companheiros aí, vai ser uma bênção para a tua vida. E amanhã, se você quiser estar conosco na rua Nilo Peçanha, estamos lá estudando a palavra de Deus. Lá a gente abre a Bíblia, viu, Léo?
Maravilha.
E é palavra por palavra, versículo por versículo, cuidadosamente. Cada versículo. Demora um pouquinho, mas a gente chega lá.
Maravilha. Bom demais. Vem aí o Edinho Lobo e a Débora Lira comandando então o Tarde Maior a partir de agora. Obrigado, gente. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos nós. Valeu, Peterson. Boa tarde, gente.
Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.